Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política de hoje, estaremos conversando com o ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública, Raul Jungmann, que já está com a gente, não é isso, Denis? Ok. Ex-ministro, muito bom dia, Jota Batista falando, prazer tê-lo com a gente aqui no Folha Política.
Ilustre chanceler, é um prazer reencontrar a Vossa Excelência, que, na verdade, deveria estar voltando ao Ministério das Relações Exteriores. E está precisando das suas capacidades diplomáticas. Aproveito para dar um bom dia ao Edmar e também aos ouvintes do Rádio Folha, que assistem esse programa, que é, sem sombra de dúvida, tradicional na formação da opinião pública aí no nosso estado.
Com relação à chancelaria, até porque tudo indica que teremos espaço vago aí com, com Ernesto Araújo, né, ministro?
No meu ponto de vista, está vago há muito tempo.
Verdade.
Não teremos.
Verdade.
Já é vago há muito tempo.
Aproveitando antes, deixa eu saudar o Edmar Lira, que também já está com a gente aqui. Edmar, bom dia para você. Prazer tê-lo com a gente mais uma vez.
Bom dia, Jota. Bom dia ao ministro Raul Jungmann, né? Queria agradecê-lo pela participação, por estar aqui conosco nesse momento.
Muito bem. Ministro Raul Jungmann, como é que o senhor está observando o combate, né, à Covid-19 depois do processo de autorização das vacinas e uma parte que o senhor comandou, né, com relação ao Ministério da Defesa, né, e da Segurança Pública, quando não era ainda separados, depois foi que houve a separação. Justamente por parte de logística, estratégia que está sendo adotada pelo governo brasileiro nesse momento. Como é que o senhor analisa toda essa situação, em ministro Raul Jungmann?
Olha, com respeito à questão da pandemia, a atuação do governo tem sido um bate-cabeça, tem sido um fracasso, né? E nós estamos vendo a dramatização disso em Manaus e já em alguns outros lugares do Pará, e parece também em um terceiro estado. Nós não temos, nesse momento, né, um volume necessário para imunizar sequer 2, 3% da população brasileira. Ao mesmo tempo, a informação que vem da Fiocruz é que a vacina chamada AstraZeneca, ela só estaria disponível em março.
Isso.
E da parte da Coronavac, nós estamos com falta de insumos, né, que vem da China, para que o Butantan possa produzir uma média de 1 milhão de doses dia. E alguém apresentou um cálculo, é um cálculo um tanto quanto linear, eu diria até um cálculo de padaria, como se diz. Mas com essa produção e tendo 210 milhões de brasileiros para serem vacinados, e são duas doses, nós levaríamos mais de 420 dias para vacinar todos os brasileiros. É claro que não há necessidade de vacinar 100% dos brasileiros.
Uhum.
Né? Mas, mesmo assim, o cálculo dá uma ideia do nosso atraso que nós estamos vivendo hoje. E isso é fruto dos erros, da falta de planejamento, de coordenação, sobretudo, coordenação programada, planejada, juntamente com estados e municípios. Nós não nos coordenamos adequadamente e estamos e vamos pagar um preço muito grande em termos de vida, de sofrimento e de dor de famílias, que obviamente de brasileiros e brasileiros que não deveriam ser tratados com esse descaso.
Edmar Lira, fique à vontade para fazer perguntas a Raul Jungmann.
Ministro, o senhor claramente tem uma avaliação negativa da atuação do governo federal tocante a essa condução da pandemia. O que o senhor acha que, pela sua experiência como ministro da Defesa, da Segurança Pública, lá atrás também da Agricultura, né, no governo de
FHC,
Fernando Henrique Cardoso, o que o senhor acha que poderia ter sido feito ao longo de 2020 para que a gente não chegasse a esse momento tão conturbado de não ter a distribuição de vacinas necessária, né, para que a gente possa avançar com a imunização da população?
Primeiro, Edmar, não ter a postura extremamente prejudicial do negacionismo, de dizer que era uma gripezinha, de dizer que aquilo não apresentava maiores problemas, de desqualificar a ciência, de propor soluções e, obviamente, não tem um respaldo técnico e científico, como é o caso da cloroquina e de outras coisas mais. Isso foi extraordinariamente presidencial. E num país como o Brasil, onde a figura do presidente da República tem um peso simbólico, Edmar, imenso, tá certo? Pela sua voz, pela que ele representa, tá certo? Para todos os brasileiros, gostemos ou não, temos votado ou não, mas a presidência, ela tem, assim, um imenso, enorme papel. A postura do presidente, sequenciado por parte da sua equipe, esse é o primeiro ponto, foi realmente desastrosa. Em vez de ter uma postura favorável à ciência, favorável exatamente ao risco, de procurar medidas básicas, como é o caso do distanciamento social, e respeitá-las, do uso de máscara e etc., foi exatamente na direção contrária. O segundo dos pontos é ter um planejamento para enfrentamento desta crise, que é a maior da nossa história. Em termos humanitários, globais, não só no Brasil, é a maior que nós temos. E aí ficou evidenciado que nós não fizemos esse planejamento de modo adequado, de modo competente, e estamos pagando um preço. Terceiro e último lugar, a União, ela tem um papel de liderança, de coordenação, junto aos estados e municípios. E também não tivemos uma coordenação adequada para que a nossa grande ferramenta, que a gente revalorizou, todos revalorizamos durante a crise, que é o SUS, pudesse atuar adequadamente. Então, no que diz respeito a essa pandemia, sobre esse aspecto de saúde e sanitário, nós fomos realmente um fracasso. Agora, também deve-se, ao mesmo tempo, verificar que o governo teve uma atuação, no caso do auxílio emergencial, que foi a criação de um colchão de renda, colchão de sobrevivência, para alguns milhões, dezenas de milhões de brasileiros, que atuou de forma boa ou razoável. Mas isso levou, em contrapartida, a uma situação fiscal. Eu li ainda há pouco os números aqui, do jornal Valor, que nós estamos numa situação de extrema precariedade. A dívida consolidada de União, Estados e Municípios já ultrapassou 90% do PIB. E só este ano, esse déficit deste ano, tá certo, chega aos 700 bilhões que nós vamos ter que captar para poder pagar as contas do governo federal. Então, evidentemente que agora nós ficamos numa situação muito complicada. Por quê? Porque você tem uma segunda onda da pandemia, tá certo? Que é essa que está aí, que nós estamos vendo, com risco, inclusive, de agravamento e alastramento. E a nossa situação fiscal, para manter esse colchão de sustentação de dezenas de milhões de famílias e, ao mesmo tempo, não impactar tão negativamente a economia, nós estamos muito mal posicionados para fazer isso. De forma que, se nós optarmos pela continuidade do auxílio emergencial, que precisa continuar, nós talvez venhamos a ter o retorno da inflação, a superação, a quebra do teto de gastos, e isso com efeitos desastrosos sobre a economia. Agora, vai explicar isso para um pai de família desempregado, e que precisa dramaticamente de sobreviver e se alimentar e aos seus filhos. Então isso pode desaguar num conflito social de médias ou grandes proporções no Brasil. É assim que nós estamos entrando em 2021.
Ainda nessa seara, alguma pergunta, Edmar? Porque eu já passaria para um outro tema.
Nessa questão, ministro, o senhor falou aí sobre a questão econômica, né? Está muito claro aí o desgaste econômico que estamos enfrentando. O senhor acredita que lá atrás, quando houve a decisão do fechamento do comércio, essa medida foi uma medida correta ou uma medida precipitada que trouxe o colapso da economia no nosso país? Eu acho que dava para ter tido uma outra postura de não fechar o comércio como foi fechado?
Edmar, essa foi a postura adotada no mundo inteiro. Eu posso responder com base aos países que, seja Espanha, seja França, Inglaterra, que no primeiro momento não fechou e teve que fechar, seja Suécia, seja Alemanha. Nos Estados Unidos a coisa demorou um certo tempo, mas também se teve que chegar lá. Os Estados Unidos está chegando a 400 mil mortes, é o país mais atingido. Então a minha resposta é a resposta do bom senso. Quer dizer, qual foi o país que deixou o seu comércio aberto e escapou da pandemia, do agravamento da pandemia? Se você souber, eu gostaria de saber quem fez isso. E o problema, no centro dele, Edmar, está a questão de que se a pandemia se alastra, a economia sofre, não tem jeito. Veja bem, se a gente continua com essa segunda onda, do jeito que está e se alastrando, não tem como discutir se fecha, se abre e tal. A economia vai sofrer, porque ela paralisa. E concluo, a resposta do bom senso, com base na experiência mundial, é exatamente que você teve que fazer o fechamento de comércio, você teve que fazer restrições à aglomeração e à proximidade, e implantar distanciamento social e o uso de máscaras como medidas emergenciais até a chegada da vacina. A vacina está chegando, já chegou em mais de 40 países, e nós estamos na rabeira, exatamente em termos mundiais, de vacinar a população, que é a grande saída que a gente pode ter para esse drama.
Estamos conversando com o ex-ministro da Defesa e Segurança Pública, Raul Jungmann, é o nosso convidado do Folha Política de hoje. Ministro, gostaria de mudar o foco para abordar a declaração do presidente Jair Bolsonaro no início dessa semana, quando ele cravou que quem decide se o povo vai viver na democracia são as Forças Armadas. E isso repercutiu, o senhor que teve um convívio muito presente, né, com os militares. Depois o ministro Sérgio Etigoi assumiu, né, o Ministério da Defesa, o senhor ficou justamente com o de Segurança Pública. E rebatendo isso, próprios militares, né, com nome também de carisma dentro do Exército Brasileiro, como o Santos Cruz, né, general da reserva, e que também foi ministro do próprio governo Bolsonaro, né, dizendo que isso aí é um desvaneio completo, falta de responsabilidade total, não tem cabimento querer envolver Forças Armadas em uma aventura política pessoal. Como é que o senhor analisa, com a sua experiência toda que o senhor tem, hein?
Olha, Jota, se as Forças Armadas é que decidem se nós vamos viver numa democracia ou numa ditadura, nós já não estamos na democracia. Não estamos mais na democracia. Porque esse não é o papel das Forças Armadas. Democracia é o governo do povo. E o povo é que cabe exatamente a defesa da democracia. Porque eu parto do princípio que o povo não vai se suicidar abrindo mão dos seus direitos e garantias que estão assegurados numa Constituição democrática como a que nós temos. Então, A questão de se vamos ou se não vamos, tá certo? E eu não acredito que um povo de livre e espontânea vontade caminhe para uma ditadura, né, uma contradição, cabe a esse mesmo povo, aos seus representantes políticos e às instituições. Né? E dentre as instituições, evidentemente, forças armadas comprometidas com a democracia, como são as nossas, que são comprometidas com a democracia. Mas a afirmação do presidente é a negação da democracia, porque se uma instituição como as Forças Armadas, que pela Constituição tem o papel exatamente de da defesa dos poderes constituídos da democracia, se ela é o árbitro, tá certo, de qual caminho nós vamos seguir, se é democracia ou ditadura, enfim, a essa altura nós já não estamos num regime democrático. Né? Então, é absolutamente equivocada. E isto é colocar sobre os ombros das Forças Armadas algo que a Constituição não prevê. E, obviamente, que também a opinião pública e o povo brasileiro não acredita e tampouco embarcaria nessa afirmação delirante do presidente da República.
Edmar Lira.
Ministro, ainda falando sobre essa questão, né, da institucional, muito tem se falado a possibilidade do impeachment do presidente da República. Eu trouxe na nossa coluna de hoje que tivemos, né, em apenas 36 anos de democracia, já dois processos de impeachment, né, concluídos, né, primeiro com Fernando Collor, segundo com Dilma Rousseff. Além disso, tivemos ameaças de impeachment, como Lula, o próprio Fernando Henrique, e o Temer, que sofreu aí duas tentativas, né, de afastamento através de denúncias, aberturas de denúncias no Congresso Nacional que foram sepultadas na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor avalia a ambiente institucional para que a gente possa avançar com mais um processo de impeachment aqui no Brasil?
Edmar, eu não sou daqueles que apreciam o impeachment. Né? O impeachment é uma ruptura constitucional, digamos assim, ou seja, o trauma de interromper um mandato, que no caso do nosso presidencialismo é fixo, mesmo que dentro das regras constitucionais. E acho também, Edmar, que esse apelo, né, ao impeachment, ele tende a abalar os alicerces democráticos do país. Então, eu não gosto do impeachment, vou deixar isso liminarmente claro. Agora, também não vejo condições para o impeachment hoje. Né? Vamos abstrair aí a figura deste presidente que aí está. Mas você, para o impeachment, tem que ter algumas pré-condições. Eu vou citar aqui três. Né? Primeiro lugar, você tem que ter povo nas ruas. Como você vai colocar povo nas ruas, tá certo? Com uma pandemia do jeito que aí está. É literalmente ou praticamente impossível. Segundo, geralmente, um presidente que sofre impeachment, ele está com o seu grau de apoio popular, de apoio social, no chão. A Dilma, quando sofre o impeachment, está em torno de 8%. O Collor devia estar mais ou menos por aí, não me recordo. O presidente Jair Bolsonaro, embora esteja agora com uma tendência de queda, tá certo? Por uma série de fatores que a gente pode conversar, a tendência dele é de queda, mas a verdade é que ele ainda detém um cacife razoável em termos de popularidade. Não resta a menor sombra de dúvida. Né? E terceiro e último lugar, a disposição das forças políticas, né, e particularmente do Congresso, para, digamos assim, empunhar essa bandeira e, ao mesmo tempo, ter uma alternativa. E que essa alternativa consiga aglutinar forças para alavancar o processo de impeachment, o que também não temos no presente momento. Então, primeiro, não sou dos favoráveis ao impeachment, pelas razões que aqui já disse, pelos traumas que provoca e tudo mais. Não vejo as condições chamadas objetivas de povo nas ruas, né, de popularidade do presidente e de aglutinação, o polo de poder alternativo constituído com musculatura suficiente para alavancar o impeachment.
Isso perpassa também pela votação que vai acontecer agora em 1º de fevereiro com relação a quem vai comandar a Câmara dos Deputados, lembrando que é de fundamental importância a presidente da Casa encaminhar ou não, né, pedidos de impeachment. Hoje, na faixa de 60 pedidos de impeachment, né, perpassa também por a primeira votação de quem vai presidir a Casa, Raul Jungmann?
Olha, evidentemente que vamos analisar. Se nós tivermos a vitória na Câmara, que é onde se abre o processo de impeachment do Arthur Lira, evidentemente que apoiado pelo presidente da República, e o Centrão hoje está na base político-parlamentar do presidente, uhum, as dificuldades serão sempre maiores, né? Se você tiver o Baleia Rossi, que é, digamos, um candidato à presidência, mas com uma cara, por assim dizer, né, de oposição, embora jamais uma oposição radical, uma oposição extremista, né, você poderia ter menos dificuldade. Mas em ambos os casos, não estão postas as condições para que você venha ter um impeachment.
Entendo.
O que eu vejo hoje, e vejo com tristeza, Jota, deixa eu adiantar, é o que eu chamo de entropia. Entropia é um processo de desorganização, tá certo? É um processo de perda de consistência, né? De rumo, seja o que for, de um organismo, de uma nação, de um país, de um partido, como você quiser. E por que essa entropia? Porque nós estamos vivendo um impasse e não há uma solução à vista. Os ares mundiais mudaram, virou o vento. Com a vitória do Biden, a derrota do Trump, toda a diplomacia, toda a ancoragem internacional do Brasil foi para o espaço. A nossa ancoragem foi para o espaço, tá certo? Então, isso revela um isolamento de um presidente que se indispôs desnecessariamente e continua se indispondo com os Estados Unidos, através do presidente, que está aí, não preciso recordar por quê, que tem conflitos desnecessários com o nosso principal parceiro comercial, que é a China, tá certo? Que tem conflitos com a Europa e que tem também um distanciamento inexplicável com o principal parceiro que nós temos aqui na América do Sul, que é a Argentina. Então, isso é um quadro extremamente isolamento, que, aliás, numa fala, como é que eu diria, numa fala entre o exótico, o ridículo e o absurdo, o atual chanceler disse, sim, nós somos párias. Qual é o problema de ser párea? Quer dizer, um diplomata que deve manter, um chanceler, a melhor das relações com o mundo todo, em prol do nosso país, diz, olha, se o fana de ser um pária, você já diz tudo. Internamente, este governo, em termos econômicos, ele praticamente não vai entregar, ora, um terço, não vai entregar 10, 15% do que se propôs. A situação econômica é de uma aceleração de desemprego, está em 14%. O Afonso Celso Pastor e o Armínio Fraga, com quem eu conversei, acham que vai chegar em 20%, coisa que nós nunca vimos, tá certo? Estamos com uma crise pandêmica que não tem mais tamanho, não é? Infelizmente, lideranças nacionais com capacidade de alavancar, tá certo, uma oposição e uma alternativa, nós ainda não temos, pode se constituir. Temos um Supremo, tá certo, que muitas vezes mergulha nas suas disputas, nos seus conflitos, não é? E hoje é muito menos colegiado. Alguns chegam a dizer que são 11 Supremos, querendo dizer que o individualismo prevalece sobre, uhum, o Supremo, uhum, embora ele tenha tido um papel realmente muito relevante recentemente, nesses 2 anos, defesa da democracia, né? E o Congresso está dentro, digamos assim, da sua disputa, digamos, da sua briga de foice, como se costuma dizer, né? Mal comparando, que é a sua própria sucessão. Então, para onde você olhar, você vai ver um processo de fragmentação, um processo que vivemos hoje um impasse, tá certo? Esse impasse se agrava e isso, por não ser resolvido, gera esse termo, né, que alguns talvez não entendam, mas do que eu chamo de processo de entropia. Quando a gente viveu a crise e o impasse do Collor, tínhamos uma saída. Vivemos a da Dilma, tivemos uma outra saída, tá certo? O Temer, bem ou mal, conseguiu se sustentar, apesar do governo dele, a quem diga, ter acabado um ano antes, Né? Hoje há quem diga que o governo Bolsonaro acabou com 2 anos de antecedência. Né? Mas qual a saída? Onde é que está a saída? Infelizmente, não é bom a gente fazer um comentário crítico e não apresentar alternativas, mas infelizmente eu acho que, como dizia um teatrólogo, o Oduvaldo Viana Filho, só há um jeito de enfrentar a tragédia: olhar nos olhos dela.
Edmar Lira.
Fala aí, ministro, nessa questão da ausência de alternativas. Mas a gente tem hoje um quadro que vem fazendo um contraponto político nesse momento de pandemia, que é o governador de São Paulo, João Dória. Primeiro, pela força política que o Estado de São Paulo representa no âmbito nacional. Segundo, pelo fato de ele ter avançado com a questão da vacina, né, a Coronavac, alheio a essa confusão do governo federal no tocante à imunização, o João Dória conseguiu, bom ou ruim, avançar com a vacina, a Coronavac, sendo produzida pelo Instituto Butantan, e já começou a imunização. Essa imunização só foi possível porque o Estado de São Paulo peitou isso e avançou. Será que o João Dória poderia reunir essas condições de ser o adversário de Bolsonaro, o adversário à altura do presidente Bolsonaro em 2022? Ou o senhor acha que ainda é cedo para colocar o João Dória numa condição de presidenciável competitivo?
Olha, Edmar, eu acho que o João Dória, inquestionavelmente, nessa disputa em torno da vacina com o presidente Bolsonaro, ele cresceu, né? Recentemente eu estive na casa jantando com o presidente Fernando Henrique e me chamou a atenção a maneira como ele se referia ao governador Dória, né, de uma maneira bem mais enfática a respeito do crescimento dele. Eu acho que ele cresceu, tá certo? Política, para crescer, um dos requisitos é ter uma polarização com aquele que lidera o processo, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele cresceu, né? Governador de São Paulo, usualmente, por ser o principal estado, principal força econômica do país, ele é competitivo, tá certo? Agora, o Dória não se nacionalizou. Talvez tenha dado um salto, acho até que as próximas pesquisas devem apresentar isso, nesse sentido, mas ele ainda tem muita água e caminho pela frente para se nacionalizar, tá certo? Agora, como você sabe bem, analista político que é preciso que você forme e monte um palanque, é preciso que você organize forças. Olhando para o cenário de 22, a gente pode olhar e dizer o seguinte: olha, o Bolsonaro, salvo alguma coisa que não está aí prevista, em que pese a sua descida de popularidade, que vai se agravar, que vai crescer nos próximos meses, mas ele estará no segundo turno. Então a disputa toda é quem vai estar no segundo turno. Quem vai estar hoje, o que não quer dizer amanhã, quem estaria no segundo turno, pelo retrospecto, seria o PT, né? E também, para uma grande parte dos analistas, é certo que o Bolsonaro voltaria a derrotar um candidato do PT. Então, a grande questão para o chamado centro, ou que se convencionou chamar de centro, é exatamente conseguir se colocar num segundo turno com o Bolsonaro. De novo, repetindo, com o olhar de hoje, o cenário de hoje, né? E em que pese o crescimento de Dória, tá certo? E a existência de outros candidatos que também são competitivos, como o Ciro Gomes, como talvez, eventualmente, um Hulk, assim por diante, eu não me parece que nenhum deles tenha musculatura e condições de se ganhar este lugar no segundo turno, derrotando o PT no primeiro.
Raul Jugmann, e o futuro, seu futuro na política para 2022? O que é que o senhor pensa? Partido vai se colocar à disposição aí para deputado federal? É o que passa pela cabeça de Raul Jugmann nesse momento, hein?
Jota, aos 68 anos, faltando um ano e 4 meses para os 70 anos, depois de aproximadamente 40 anos de vida pública, se me permite aqui uma pequena bio, 3 vezes ministro de Estado, como lembrou o Edmar, e 3 vezes deputado federal, vereador, etc., não é? Eu, de fato, optei pela vida no setor privado. Continuo na articulação política, continuo fazendo parte dela, tenho uma rede de relações que a gente mantém, escrevo, tá certo? Sempre debato, participo de seminários, de live, enfim, eu continuo tendo uma vida pública que eu considero, né, na minha dimensão, que é a dimensão pequena, intensa, por assim dizer, né? Mas não tenho pretensões políticas, né, nesse horizonte que está aí, acho que até adiante, não tenho nenhuma pretensão política. No que puder, que a minha experiência puder ajudar para que Pernambuco, Brasil, que no fundo foi sempre isso que me dediquei, né, Jota? Uhum. Mas não tenho ambições políticas, não tenho isso.
Ok, de minha parte, tudo ok, Edmar. Da sua, tem mais alguma pergunta?
Da minha parte também, Jota. Queria agradecer mais uma vez ao Raul Jungmann, né, ao ministro Raul Jungmann, por essa grande entrevista, essa oportunidade de contribuir com os ouvintes da Rádio Folha.
Ok. Ministro, muito obrigado também pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha. Um abraço fraterno aí, até um próximo encontro.
Imagina, estava até com saudades desse programa que eu tanto frequentei. Deixar um abraço aqui para o nosso ilustre chanceler e outro para o Edmar Lira. Obrigado pela generosidade com que aqui fui tratado por vocês e um bom dia. Saúde, se cuidem. A todos que nos ouvem, saúde, se cuidem. Deixa eu contar um caso. Eu levei uma queda e fui um ortopedista. É um ortopedista de 38 anos e atleta. Ele teve Covid, ele me mostrou a fotografia dos pulmões deles. É uma coisa impressionante, ele chegou a perder 40%. E me disse o seguinte, que os colegas deles, médicos, dizem que esse Covid é uma loteria. Ele era jovem, ele era atleta, não tinha comorbidade e, olha, lutou pela vida. Então, por favor, se cuidem todos. Essa doença é muito perigosa, ela não é brincadeira. E aí, um bom 2021 com saúde para todos. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Está aí o ex-ministro Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa e Segurança Pública, conversando com a gente, participando do Folha Política de hoje. Folha Política que fica por aqui sexta-feira. Você estará de volta aqui com a gente, não é isso, Edmar? Um abraço e até lá.
Um abraço, Jota. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha, Folha Política. E até sexta, se Deus quiser.
Muito bem, Folha Política, amanhã de volta a partir das 11 da manhã.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.